acompanharem aqui hoje comigo, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Josemar, sou coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal de Cascavel, no estado do Paraná. Eu vou falar um pouquinho o que é o meu município, o que a gente faz lá, e aí a gente entra no Scratch, que eu acho que é o que todo mundo vem interessado em saber aqui, né? Meu município, a gente tem 60 escolas municipais, administradas pelo município. Dessas 60 escolas, 49 possuem laboratórios de informática, com, em média, 27 computadores por escola. E nessas escolas, a gente tem um técnico, um instrutor de informática em cada um desses laboratórios. E esse instrutor de informática tem uma formação pedagógica e tem também uma formação mais técnica sobre o uso da tecnologia. Então, esse instrutor, ele trabalha, em média, 1h20 por semana, contínuo, 1h20 diretão, né, com os professores. A gente usou esse tempo do laboratório como parte para que os professores tenham os 33% de hora atividade no município. Então, a gente usou parte desse tempo no laboratório, fica lá com os instrutores, e o instrutor faz um trabalho voltado à área de tecnologia mesmo. O foco principal dele é trabalhar o conteúdo que o professor encaminhou para ele, usando o computador sempre como ferramenta. Tá? Então, a gente procura usar o Scratch, principalmente com quartos e quintos anos, é uma atividade que a gente faz lá, e a gente trabalha com os alunos a parte deles montarem a atividade. Okay? E aí, vários me perguntaram aqui, que eu encontrei nos outros ambientes aí, mas assim, o que, que eu posso sugerir para o meu professor? Porque muitos trabalham com formação de professores, né? O que, que eu posso sugerir para o meu professor fazer com o aluno? Fazer com o aluno, ele pode fazer qualquer coisa, tá? O processo de criação é o que importa. Não é o resultado final, tanto assim. É o processo para montar a atividade educativa é o que vai ser importante, nesse caso específico do Scratch. É a fase de montagem, separação de conteúdo, localizar, fazer uma pesquisa antes de começar a montagem. Não é só chegar na frente do computador e começar a programar. Okay? O programar é a última parte, é o final da atividade. Né? Todo o processo de criação já vai ser o processo pedagógico, que tanto o professor às vezes questiona, mas só usar o computador... E o conteúdo, onde fica? Né? Lá no laboratório ele vai ensinar a programar, e aí? Lá ele vai ensinar a programar, mas todo o processo para chegar no momento de programar vai ser feito e o aluno vai estar aprendendo durante aquele processo. Então, o processo de criação, às vezes, é mais importante. E é isso que a gente tem focado com os nossos instrutores que trabalham nas escolas e são responsáveis por fazer esse trabalho com os alunos. E todo o trabalho é sempre feito com o acompanhamento do professor regente da classe. Ele tem que encaminhar o conteúdo que ele quer que o instrutor trabalhe no laboratório. Tá? É óbvio que a gente ainda tem resistência, tem muito professor que não quer passar o conteúdo e tem muito instrutor que não quer receber o conteúdo, que acha que dá conta do recado sozinho. Mas essa parceria é o primeiro passo, os dois trabalharem juntos. Porque senão vai para o laboratório e começa a trabalhar conteúdos que não tem nada a ver com a sala de aula, com o que o professor está trabalhando. E não é esse o objetivo do laboratório. Então, no nosso caso lá, a gente tem essas 49 escolas, tem 49 instrutores nessas escolas, e as escolas menores, que não têm laboratórios grandes para trabalhar no período concomitante, tem um instrutor também que faz um trabalho em contraturno escolar, que seria mais reforço escolar, né? Utilizando o computador. E o Scratch a gente começou a trabalhar no ano passado, a gente fez uma capacitação de 60 horas com os instrutores, eu fiz uma oficina com eles, 60 horas de carga horária, ensinando eles como trabalhar com o Scratch. E essa parte do conteúdo pedagógico, a gente fez também um trabalho de conscientizar ele que o processo de criação no Scratch é o que interessa, porque o aluno vai também fazer a pesquisa do conteúdo, vai localizar e vai aprender nesse processo de criação. Não é só a programação que interessa ali, que é o conteúdo educativo, vamos dizer assim. Tá? Então, essa capacitação a gente faz na nossa rede periodicamente. Uma vez por mês, a gente tem um encontro de 8 horas com cada grupo de instrutores para que eles tenham essa capacitação. Ok? No município nosso, a gente tem todos os laboratórios, esses 49, são Linux educacional. Tá? Alguns são meio kamikaze, não gostam muito, porque tem software proprietário lá no meio. Né? Mas o próprio Scratch, se você analisar bem, ele não é totalmente livre. Ele vem com a versão para o Windows também, fechadinha lá, sem código-fonte junto. Mas tudo que você gera por ele é livre. Todo mundo tem acesso ao código gerado através dos aplicativos feitos no Scratch, que é um diferencial do Scratch em relação a outras ferramentas de produção de jogos educativos. Tá? Bom, nada melhor que usar o Scratch para falar sobre Scratch. Tá? Então, eu pensei, vou fazer um PowerPoint, uma empresa ali, né? uma apresentação de slides. Não, vamos usar o Scratch para fazer a minha apresentação do que é o Scratch. Tá? O Scratch, então... já deu para perceber que dá para fazer alguma coisinha com ele, né? Mas o que seria o Scratch? Tá? O Scratch ele é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT, nos Estados Unidos, que ele serve para você trabalhar lógica de programação com crianças. Desde a partir de 8 anos, você já pode trabalhar programação. Você já pode ensinar as crianças a programar o computador. Tá? Qual que é o objetivo de você fazer isso com uma criança lá? Tá? É que ela entenda o funcionamento de um computador. Ela entenda como os programas são feitos. A lógica. Você vai trabalhar... A gente vai abrir depois ali o código fonte, vamos dizer assim, nessa minha apresentação. E vocês vão ver que é algoritmo puro. Quem estuda informática... E trabalha o Portugal lá no desenvolvimento, no início de aprender a programar, de algoritmos, percebe que o Scratch nada mais é do que Portugal, ok? Para programação. E é bem tranquilo de programar. Uma pessoa que não tenha noção nenhuma de informática consegue programar com Scratch. Noção nenhuma de programação consegue fazer, desde que ela tenha um raciocínio lógico e criatividade. Tá? Muito bem. O que podemos fazer com o Scratch? Nós podemos fazer jogos educativos de vários tipos. Tá? Uma das que o pessoal mais utiliza lá é a técnica de fazer jogos de perguntas e respostas. O Scratchzinho ali, o gatinho, ou outros objetos que a gente pode estar colocando, fazem a pergunta e o aluno responde e o sistema valida essa pergunta se ele está certo ou está errada. Tá? Então, tem várias formas de você trabalhar isso. Depois eu vou abrir alguns jogos educativos que a gente desenvolveu. Tem mais de 180 na minha lista aqui online, que a gente pode estar compartilhando. Vocês podem estar acessando o código-fonte depois e vendo como foi programado. Todos eles estão disponíveis online para fazer isso, que é um diferencial também. Né? Você produziu aqui no Scratch, você pode colocar online e todo mundo vai ter acesso ao código que foi gerado ali. E, inclusive, pode salvar no perfil dele lá e modificar o código e criar um novo jogo a partir dali. Então, esse é um diferencial que o Scratch permite que a gente faça. Lembrando que você depois também é possível rodar esse jogo offline. Tá? Existem algumas formas de configuração que você coloca ele localmente na máquina, no servidor Apache lá da sala. Você colocou no servidor, vai rodar em todas as máquinas da sala. Não é difícil, é bem tranquilo de fazer esse processo. Tá? Uma única restrição que eu tenho é o fato dele usar ainda Java. Né? Como para poder rodar offline, ele precisa do Java instalado na máquina, senão não vai rodar. Tá? Mas a gente conversa mais sobre isso na sequência. Então, o que é possível fazer com o Scratch? Praticamente todos os tipos de jogos educativos que vocês estão acostumados. Jogos, por exemplo, da memória, jogo de arrastar e soltar sobre as sombras. Então, assim, questões, que, como a gente falou antes ali, questionários, jogos de alternativas. Tem várias opções que você pode estar usando dentro do Scratch. Tá? Aí tem muita gente que fala assim, como assim? Crianças programando? Né? Vamos ensinar programação na escola agora? Aí é que entra aquela questão que eu estava falando no começo. O processo de criação do jogo educativo é o que importa. Tá? Quando você vai começar, vou fazer um jogo educativo com as minhas crianças de artes. Vamos trabalhar lá o rococó, por exemplo. Tá? Vamos trabalhar um gênero lá da arte, o rococó. Beleza. O que o aluno vai ter que fazer? A primeira coisa, ele vai ter que aprender como trabalhar com... O que é isso? Ele vai ter que pesquisar ali online e localizar o que seria isso. O conteúdo. Ele vai ter que localizar. E aí ele vai ter que selecionar imagens, ele vai ter que selecionar recursos para usar dentro do jogo dele. Esse processo também é um processo educativo. Tá? E aí, por último, ele vai sentar na frente do computador e vai programar esse jogo educativo. Tá? Então, esse processo de criação é mais importante do que o próprio fato de sentar lá para programar o jogo. Tá? Então, esse questionamento de que, como é que eu vou sugerir para o meu professor? Sugerir que ele programe. Tá? Que ele sente, que ele planeje uma atividade, que ele pense a longo prazo, não pense que vai acabar em uma aula, não é uma coisa para fazer em 20 minutos, é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo, em 2, 3 semanas, uma atividade mais planejada. É um projeto educativo, na verdade. Você não vai trabalhar isso sem planejamento. Tá? Então, esse processo de criação do jogo educativo é o que torna o Scratch tão interessante. Tá? E aí, quando você pega o resultado final, o aluno lá, depois de 3 semanas lá, montou o jogo educativo dele, e ele compartilha com o coleguinha dele lá de uma outra série, porque ele pode fazer, você pode estar trabalhando com o 5º ano, fazendo um jogo para o 1º ano. Ok? E aí ele vai e fala, você pode trazer esse aluno depois do 1º ano lá para o laboratório e trazer o do 5º ano para ensinar ele a jogar. Então, assim, o processo, as oportunidades vai depender somente da sua vontade, da sua criatividade. Tá? Então, as possibilidades são infinitas. Quando eu comecei a fazer essas capacitações, o pessoal começou a falar assim, mas isso aí não vai dar nada, os alunos não vão conseguir fazer. Pessoal, os alunos vão conseguir fazer. Tá? Até os não alfabetizados vão conseguir fazer. Até aquele que só sabe ler as palavras, que ainda não tem o discernimento, não é alfabetizado de verdade, vai conseguir fazer. Tá? Por quê? Porque eles têm a criatividade, eles têm a vontade de querer fazer e de querer aprender. É aquilo que o Frederico falou ontem à tarde lá, né? Primeiro processo, primeira coisa que a criança tem não é que ele sabe mais que a gente. Ele só tem mais vontade de aprender que a gente. Tá? Então, assim, quando eu começo a capacitação com professores, normalmente eles falam assim, mas eu não vou conseguir fazer isso. Consegue se ele quiser. Tá? Eu trabalho com capacitação também dos coordenadores de NTM do estado ali do Paraná, e outros municípios vêm fazer curso lá na minha cidade. E aí, quando eu estou dando um curso lá agora de Scratch para eles, e eu escuto de alguns assim, mas o que eu vou ensinar para os meus professores lá sobre isso? Ainda não conseguiram ter a visão, mesmo depois a gente falar sobre tudo isso, de que é possível fazer muita coisa. Tá? E para sugerir para os professores, a sugestão é programe com Scratch. Ok? E o professor, como fica? Né? O que ele tem que aprender aqui? Como a gente tem que ensinar eles? Existem várias formas de você ensinar Scratch para o professor. Tá? Primeira coisa dele, se ele quiser aprender, né? Não é um curso que você tem que obrigar ele a fazer, é um curso que ele tem que vir fazer porque ele quer. Primeiro passo para você fazer ele querer é mostrar vários jogos educativos em Scratch para que ele tenha vontade de querer aprender Scratch, para que ele entenda que é possível fazer muita coisa. E existem vários videozinhos no YouTube que ensinam, tá? Pra vocês terem uma ideia, o curso meu lá é basicamente todo baseado em YouTube. Você encontra tudo o que o aluno precisa saber básico para começar a programar em Scratch no YouTube. Tá? Tem lá, tem um conjunto lá de 16 aulas de Scratch que ensina desde como é que faz para o mouse andar para o bichinho, andar para a direita e para a esquerda, até você fazer um jogo com fases, vida, controle de tempo. Tem vários recursos ali que você pode estar utilizando no Scratch e que, por padrão, assim, se você olhou de cara, você não consegue fazer. Tem várias sugestões lá de como programar no Scratch. Tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, no final eu passo um e-mail ali, eu posso estar encaminhando os links certinho desse material, que é o suficiente para você começar no Scratch. Para quem não tem noção nenhuma do Scratch, é o primeiro passo. Tá? Aprender você, para depois você passar para frente. Né? Primeira coisa. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Programação, ó, o objeto aqui eu estou usando o teclado do mouse. Tá? Vocês perceberam que cada fala ali eu utilizei uma tecla, por exemplo, eu vou voltar no início, clicar na bandeirinha lá. Troquei, apertei uma tecla, ou seja, eu posso programar para que quando uma tecla for pressionada, uma ação aconteça. Eu posso programar, ó, jogos de vários tipos. Isso aqui é tudo usar a criatividade, tá, pessoal? Não existe gravidade nesse jogo. Tá? Não tem gravidade, mas tem uma programação, uma técnica que você usa que faz com que pareça que tem a gravidade no jogo, que ele pula. Ele não está pulando, ele está deslizando para cima e para baixo. Mas nada. Mas dá a sensação de que ele está pulando na tela. Tá? Então, existem várias coisas que você pode estar criando a sensação através da criatividade com o uso da ferramenta. Vou pegar aqui, vou abrir um exemplo aqui do Scratch. Do interior, ver a alma do meu joguinho aqui, da minha apresentação. Tá? Essa aqui, ó, essa é uma vantagem. Todos os aplicativos feitos no Scratch, você vai conseguir ver o interior dele, ver a alma dele aqui. Tá? Então, ó, isso aqui é a programação Scratch, para quem não conhece. Então, por exemplo, esse efeito de pulo que eu fiz ali, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Ó, ele tem uma versão online, que é essa que eu estou usando aqui. Tá? E se você não tem acesso à internet no laboratório, é possível você baixar a versão offline dele. A versão offline, ela é mais, no, é mais antiga um pouco, a versão 1.4. Essa versão online é a versão 2.0 dele por enquanto, tá? Então, ó, aquele efeito de pulo, ó, quando a tecla... Ops, tá em inglês aqui, né? Vamos colocar em português. Ele fica toda a codificação em português aqui, tá? Ó. Quando a tecla tal for pressionada, no caso aqui, quando a tecla para cima for pressionada, ele vai deslizar por 0.5 segundos de uma posição que está estabelecida aqui, né? E vai, ó, e depois ele volta para baixo. Então ele desliza para cima, desliza para baixo. Toda essa programação aqui é visual, em modo gráfico. Vou começar uma apresentaçãozinha do zero, só para mostrar mais para vocês. O símbolo do Scratch é esse gatinho, por isso que toda apresentação começa com ele. Todos os jogos educativos começam com ele, tá? Mas tem como você trocar todos os objetos aqui. Vou precisar, por exemplo, aqui, ó, tem costumes. Vocês viram que ele mexia a patinha, né? Então, ó, são duas animações. Essas animações vocês podem fazer usando qualquer programa de desenho vetorial, qualquer programa de desenho, tá? Ou Inkscape, né? Que é o que a gente do software livre tem que procurar sempre trabalhar com o software livre, né? Então, o Inkscape você permite fazer isso aqui, tá? Então, eu poderia, por exemplo, ó, na versão online, ele tem todos esses scripts... É, prontos pra gente, deixa eu pegar aqui. Todos esses scripts aqui já estão prontos e você pode estar utilizando para fazer os seus jogos, tá? Então você não precisa ficar se preocupando tanto em fazer aqui, criar novos. Você pode usar todo o teu curso, todo o material que você for usar, está aqui disponível. Você pode estar trabalhando com ele aqui, tá? Vou pegar aqui um exemplo aqui. Peoples. Ó, a bailarinazinha aqui, eu vou pegar ela aqui. Vou pegar todas as cenas aqui. Tá. Botei toda a cena aqui. Só colocar na ordem certa, né? A, B, C e D. Vou apagar o meu gatinho. Muito bem, agora eu tenho a minha bailarina aqui, ó. Ela faz esse movimento, tá? Acabei de colocar o meu objeto, eu posso fazer a programação dele. Vou colocar em português novamente, só para ficar mais fácil, tá? Então, quando eu clicar na bandeirinha verde, ou seja, quando eu começar o jogo, né? Ela vai dançar, tá? Sempre. Mude próximo traje. Lembra que ela tem vários trajes, né? E eu vou dar um tempozinho, senão ela vai ficar muito dançando muito rápido, né? Vamos colocar aqui, 0.5 segundos. Muito bem. Vejamos a nossa bailarina ali, ó. Eu programei ela usando essas três, quatro linhas de código. Quatro linhas de código, né? Você programou e ela está executando a ação ali, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é uma programação que qualquer pessoa com um pouco de criatividade, com boa vontade, vai conseguir programar, tá? E você pode colocar vários objetos, você pode ter vários palcos, vários cenários, ó, para ela dançar. Vamos colocar um cenáriozinho mais bacana aqui. Você pode usar figuras do teu computador, se você quiser, baixar do Google Fotos lá, tirar foto, colocar uma foto da criança aqui, fazer as poses dela e ela, a criança, próprio aluno teu lá. Como eu disse, está limitado pela sua criatividade, tá? Você pode usar as suas crianças, as imagens delas aqui dentro da animação, tá? Editar as fotos, tirar o fundo, várias coisas que você pode estar fazendo usando aqui. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Interior. Ó, nós temos uma bailarina, então vamos colocar ela num palco, né? Ó. Tá. E ele pode trabalhar em tela cheia ainda, né? Ok? Então, assim, as possibilidades, como eu estava dizendo, está limitada por você. Tá, você que tem que dizer o que, que você quer que ele faça por você. O que, que o professor pode fazer com isso? Imaginem vocês, a maioria aqui é professor, né? Do pessoal do GT Educação, a maioria é professor. Então, assim, tenta imaginar as possibilidades disso na educação. Tá? E é um programa que está lá instalado. Quem tem laboratório do MEC, aquele do ProInfo que veio, se não estiver instalado, é questão de segundos para instalar. Ele está lá no adicionado e remover programas lá. Tá? No Adept você encontra ele para instalar. Okay? Ele fica offline na máquina. Ah, você quer experimentar uma versão diferente? Tem essa versão online. Qualquer navegador web, você cria isso aqui. Tá? Então, e você pode compartilhar isso com seus colegas daí. Tá? Alguma perguntinha por enquanto? Não? Então tá. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. Pessoal, o Frederico disse que vai conseguir um lugar para a gente fazer uma oficina disso, tá? Prática, para vocês ir lá mexer. Vamos ver se vai rolar ainda ali, se vai dar tempo de a gente conseguir fazer entre amanhã e sábado. Ok. Bom, vou mostrar algumas coisas aqui do nosso núcleo lá, tá? Do NTM de Cascavel. Minhas coisas aqui. Ó, eu terminei aquela atividade, ela tá salva, tá? Vocês viram que eu não fui em salvar, não fiz nada, ela tá salva. Ó, tá aqui. Eu não dei um nome para ela, mas ela tá salva. É uma vantagem de fazer na versão online. Você acabou de executar a ação, ele já salvou para você, tá? Depois você pode voltar e continuar, terminar, finalizar a atividade. Que é uma vantagem ali para quem, às vezes, tem uma internet de baixa velocidade, cai com frequência. A gente sabe que nas escolas a gente tem esse pequeno problema, né? Ok? Vou pegar aqui um exemplo. Oi? Não? Então tá. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, ó, de um jogo educativo que foi feito lá no nosso grupo sobre a independência do Brasil aqui, né? Esse jogo aqui, ele foi feito com as crianças na escola, tá? As crianças fizeram a pesquisa e fizeram esse jogo. Deixa eu pegar. Eu só vou mostrar um outro item aqui. Sim. Vou pegar esse exemplo da matemática aqui, ó. Que esse tem níveis. Então, assim, ele acaba uma atividade, por exemplo, nessa aqui atividade, que a gente estava trabalhando lá no, nessa semana, foi feita da tabuada. Tá? É uma atividade para praticar a tabuada em si com os alunos. Deixa ele carregar a primeira vez aqui, que ele ficou pesado. Carregando os scripts. Do ProInfo. Aquele, no Linux Educacional. Se ele não veio instalado, tem como instalar pelo Adept lá. Tá? Dependendo a versão que você baixou lá, pode não ter vindo instalado. Deixa eu pegar um exemplo com fases aqui, só para mostrar para ele aqui. Ó, esse aqui é possível até... Os alunos brincam bastante lá. Deixa eu ver se ele vai carregar os scripts aqui. Os meus projetos estão dentro do meu núcleo. Se você acessar o site do Scratch e clicar lá em cima na busca e escrever NTM Cascavel tudo junto, você vai encontrar todas as atividades que a gente compartilhou online. Tá? NTM. Essa é a versão online. Né? Mas tem como baixar também os arquivos para o computador e rodar localmente. Tá? Ele não está carregando os scripts. Tem 118 aqui que estão compartilhadas, né? O restante ainda está em fase de produção. Deixa eu ver o interior desse aqui. Ó, esse aqui, a gente fez ele pra tabuada, como eu estava dizendo. E aí ele tem vários níveis de dificuldade. Na verdade, a gente não criou níveis, né? Ele pode escolher a tabuada no início, qual que ele vai fazer. Se ele quer fazer a tabuada do 2, do 4, do 5, e aí conforme ele chega numa determinada quantidade de pontos, ele abre novamente a pergunta para que o aluno peça uma outra tabuada, né? Deixa ele carregar aqui. Deixa eu abrir a versão offline. A versão offline dele, ela roda totalmente local, tá? E faz os mesmos processos. Enquanto aquele lá vai carregando, eu vou dar uma abrir alguns recursos aqui. Dá o play aqui. Aí esse jogo aqui, por exemplo, ele tem uma perguntinha no início, né? Você é menino ou menina, né? Dependendo da opção que eu escolho, ele me dá um personagem diferente. Se eu escrevesse menina, viria uma menininha que fazia as perguntas, tá? Qual o seu nome? Vou colocar aqui. E, ó, lá em cima ele já guardou o meu nome, o nível que eu estou, e aí eu ainda estou perguntando qual a tabuada eu desejo praticar. Ele trabalha com variáveis ali, né? Então agora eu posso fazer toda a tabuada do 5, né? Eu tenho que acertar, no meu caso aqui, nessa configuração que eu fiz, eu tenho que acertar pelo menos 10 vezes. Se eu acertar 10 vezes, eu vou para o próximo nível. Mas se eu ficar errando, eu vou ficar preso nessa fase até acabar, até eu cansar, né? Então enquanto eu não acertar a tabuada aqui, olha lá, ele guarda a questão de pontos, né? Tabuada que eu estou fazendo, o nível que eu estou, o meu nome, e essa informação é possível você guardar numa lista depois, e quando acabar, o professor pode acessar, por exemplo, quais foram as tabuadas que o aluno fez e quantos pontos ele fez no total. Então você pode guardar isso numa lista aqui, que dentro do próprio programa, você pode guardar essa listinha. O pro aluno acabou a atividade, ele vai falar para você: "Acabei, professor." O professor vai lá e vai ver quais foram as tabuadas que ele escolheu fazer. Por quê? Porque normalmente ele vai escolher aquelas que ele tem facilidade, certo? Aquelas que ele sabe. Então, aquelas que ele sabe, ele vai escolher na hora de fazer. Se ele não souber, dificilmente ele vai colocar na listinha lá qual tabuada você deseja fazer, né? E aí você vai poder ter um controle também do que ele já sabe e daquilo que ele não sabe, tá? Das tabuadas ele vai escolher com base naquilo que ele tem conhecimento, né? Então, eu posso armazenar essa informação. E para mim fazer esse processo de armazenamento, ó, aqui está a programação dessa tabuada, ó. Tá? Foi isso aqui que eu usei para programar a minha tabuada. Não é muita coisa, pessoal. Se você começar a ler isso aqui, ele tem um laço de repetição, que até ele fazer 10 pontos, ele vai ficar perguntando, né? Quando ele fez 10 pontos, ele para de perguntar e abre para uma nova tabuada, tá? E aí ele avança níveis e tudo mais. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse fazer essa tal lista ali, né? Eu já tenho até que salvo aqui embaixo a questão de tabuadas aqui, a lista, ó. Tá? Eu já fiz a programação dela aqui. Só um segundinho. Eu até tinha feito uma outra programação aqui, mas vamos colocar aqui. Adiciona resposta ao Hall da Fama, né? Ó. Vamos guardar só o nome aqui, só a tabuada por enquanto. Depois tem como colocar o nome do aluno aqui também, tá? Mas vamos lá. Ops. Vou carregar ela assim por enquanto, só para mostrar. Menino. Menina. coloquei o nome lá, 5 também. Vamos colocar aqui, Taboada, tu. Só não quer rodar na tela cheia. Configuração de vídeo. Vamos lá. Taboada, tu, 2. Ele já armazenou aqui. E essa listinha eu posso exibir no final do jogo e deixar parado lá para o professor poder conferir. Tá? Cada tabuada que eu escolher, ele vai guardar aqui para mim. E é uma listinha bem simples que você usa. A Hall da Fama, por exemplo, né? Dá para guardar o nome do aluno e a tabuada que ele executou, fazer um histórico. Okay? E toda vez que o jogo iniciar, ele vai ficar guardada essa informação ali. Tá? É possível. Ok? Beleza? Mas não, eu assim, não vejo necessidade, mas é possível. Ok? Perguntinhas. Alguém está curioso aí? Um com o outro ainda não é possível. Ainda não é possível. Tá? É, já essa versão online, eles estão trabalhando nisso. Eles estão até adicionando, se vocês repararem, vão perceber que na versão offline, ó, tem menos opções aqui de conectores de funções. Tá? Mas na versão online, ó, ele tem até mais itens aqui nessa lista de alternativas. Tá? Acho que a internet aqui deu algum pane. Ele não quer carregar o bichinho. Todas as versões, elas rodam em mais de 50 idiomas, né? Você escolhe na hora, depois que instalado, aqui no cabeçalho dela, você tem as alternativas que você pode escolher do idioma. Ó, já voltou ali, carregou finalmente. Então, ó, esse aqui, ó, foi feito um pouco diferente, a estrutura, tá? Deixa eu clicar aqui. Esse aqui foi por clique, né? Escolha o seu personagem. Você vai escolher aqui, escolher do personagem, ele vai entrar dentro do jogo a partir daquele personagem. Tá. Ele não carregou o código. Mas é um problema aqui, ele está perdendo conexão com a internet aqui, que é uma das falhas aqui. Tá. Não, ainda não. Ainda não é essa possível. Tá? Esse tipo de jogo a gente usa lá, como a gente tem uma equipe de desenvolvimento lá, eu e mais um, né? Nós somos em dois para desenvolver, uma equipe enorme, vocês sabem como é que é a Secretaria de Educação, não preciso dizer, quem trabalha aqui sabe, é uma equipe de dois. Essa equipe de dois, eu desenvolvo mais jogos educativos no Scratch e no Construct, que gera o HTML5 que roda em qualquer dispositivo, inclusive tablets, né? Então, é uma ferramenta bem, bem interessante. Uma pena que só roda no Windows, né? Mas os jogos rodam em qualquer dispositivo. Exato. Exato. É, eu não duvido que eles não estejam trabalhando nisso. Tanto que está em fase de desenvolvimento. Ele tem aqui os itens blocos que não tinha. Os sensores, eles estão trabalhando. Para vocês terem uma ideia, tem a versão do Squatch que é para programação de robótica. Alguns aqui já viram ali no stand do pessoal do Marista, eles usam Scratch para programar os robozinhos. Tá? Então, assim, é uma alternativa. Você pode, e também você pode controlar o personagem através dos sensores ali do Arduino, por exemplo. Tá? Então, é uma opção interessante para quem quiser fazer um projeto mais elaborado ainda e usar robótica junto. Você pode colocar um sensor lá mesmo. É, o ano passado eu fiz uma oficina lá de Scratch com o Arduino lá. Ficou bem interessante que você tem os sensores de distância, tal, que você pode fazer aproximar e afastar e o bichinho pular na tela. Então, é um recurso bem interessante para controle usar o Arduino para isso. Integrar com outros recursos. Né? Então, é uma possibilidade que ficou bem, bem interessante. É, e o Scratch tem esses recursos a mais que você pode estar pesquisando por aí, encontrando outras alternativas. Né? Mas... todos os jogos que tem aqui no site, todos, você pode acessar aqui, existem vários, milhares e milhares de jogos feitos no mundo inteiro, tá? Ó, você clica no preço do jogo aqui, ele vai mostrar a miniatura do jogo e do lado direito ele vai mostrar ver o interior, para você ver o código-fonte daquele jogo, tá? Então, ó, aqui, ver interior, você vai ver todo o código-fonte de todos os jogos. Então, para que você... Ah, eu não sei fazer alguma coisa, eu achei legal o jogo que o colega fez lá. Você vem aqui, você pode ver todo o código e tirar uma ideia para você fazer. Tá? Então, esse é um diferencial bem interessante. Aqui, eu acho que ele está com algum probleminha na conexão com o Java, aqui, né? Que é Flash e Java isso aqui. Tá. Então ele tá com algum probleminha aqui na conexão local aqui. Ó, problema no Chrome com flash aqui. Isso. Você faz um anúncio. Quando você executa uma ação, ele anuncia alguma coisa para o sistema e o sistema executa essa ação. Seria mais ou menos isso, gatilhos. Também é possível fazer gatilho. Deixa eu mostrar um gatilho aqui. Vou pegar a versão offline, que é mais rapidinho, para me mostrar essa questão do gatilho. Por exemplo, vou começar uma limpa aqui. Vamos imaginar que você queira que quando uma tecla for pressionada, aconteça alguma coisa. Essa é a parte fácil, um controle. Essa é bem tranquila. Quando a tecla, você escolhe qualquer tecla, for pressionada. Vamos pegar aqui o P aqui. Quando o P for pressionado, ele vai andar para a direita, por exemplo. Mova 10 passinhos para a direita. Tá? Então, apertei o P, ele já andou 10 passinhos para frente. 10 passinhos aqui é pouco, porque essa tela é 200 passos. Tá? Então, se você colocar aqui um 150, por exemplo, ó, vou apertar o P aqui, ele já deu um pulo lá na frente. Né? Ok? Isso é um sensor por tecla. Agora, quando a tecla for pressionada, anuncia alguma coisa, anuncia um evento. Por exemplo, o evento é pule, né? Pule. Se eu apertar o P, ele vai pular. É um evento que vai acontecer. Eu posso usar esse evento que eu programei, esse gatilho, né, para que quando eu escutar aquilo, ó, quando eu ouvir pule, eu tenho que pular. E aí eu vou fazer a programação aqui embaixo. É os gatilhos que você pode trabalhar, tá? A programação, tudo que você faz na programação por aí, você faz aqui também. Tudo. Tá? A única diferença é que você tem alguma limitação com a questão de gráficos, tal. Se você pegar uma imagem com a qualidade muito alta, você pode ter algum probleminha. Uma imagem com a qualidade muito baixa também. Então você tem que procurar trabalhar sempre dentro das limitações dele ali com relação a gráficos. Agora, a parte de programação depende só da sua criatividade. E às vezes você não vai encontrar o recurso aqui. Mas se você usar o recurso, um recurso ou outro, você faz a gambiarra, como diriam, né? Adaptação pedagógica para fazer funcionar aquela função que você quer. Por exemplo, não existe pulo. Ele não tem o efeito de gravidade no jogo, como a gente estava vendo antes ali. Não tem esse efeito. Então, o que que eu faço? Eu pego uma opção que é chamada deslize. Ele vai deslizar, ou seja, ele vai ficar em linha reta. Então, ele não vai. Ele vai deslizar. Vamos pegar aqui. Deslizar posição X do objeto. O X não vai mudar. Tá? Já a posição Y, ou seja, pular, ele vai ganhar alguns itens aqui. Vamos colocar aqui. Ops, mais. Posição X, mais 100. Tá? Se eu fizer ao contrário, posição X, e se eu clicar com o botão direito, ele já me dá a opção menos 100. Então, vamos lá. Quando a tecla P for pressionada, ó, não existe gravidade, mas eu simulo ela através de um efeito aqui, usando coisas que já tem no sistema. Tá? Então, aquilo que você. Ah, eu não encontrei como fazer determinada ação. Se você dar uma pesquisadinha, você vai encontrar alguma alternativa para que aquela ação aconteça. As variáveis, você pode armazenar qualquer valor na variável. Você pode armazenar uma variável, um item dentro da variável, você pode criar uma lista de itens, como eu estava falando antes. Você pode apertar, ó, guardar uma lista de todas as teclas que ele pressionou quando foi feita uma pergunta para ele. Quais foram as respostas dele, tá? Então, eu vou criar uma lista aqui, por exemplo, respostas. Ok? E eu vou fazer uma perguntinha. Vai ficar perguntando o tempo todo para ele, ó. Vamos colocar aqui. Quando clicar na bandeirinha verde, ele vai ficar perguntando, vai sempre, ou melhor, vamos colocar 10 vezes, né? Porque sempre é muito tempo. Pergunte. Sempre pergunte. Acabou a pergunta, ele vai guardar, ele vai adicionar a resposta à lista. A respostas, tá? Vamos deixar aqui minha resposta. pergunte qual o seu nome. Vou perguntar qual o seu nome um monte de vezes, só para exemplificar. Tá? Eu poderia criar aqui uma variável com uma lista de respostas e ele ir alternando essas respostas, essas perguntas. Tá? Uma lista de perguntas, né? Mas não é o caso aqui agora. Vamos colocar num tamanho maior aqui. Ó. Qual o seu nome? Josemar. Qual o seu nome? Maria. Qual o seu nome? João. E ele pode armazenar. Isso aqui eu não preciso mostrar na tela, eu posso deixar guardado. Com isso aqui guardado, eu tenho aqui opções, ó. Item 1, item 2, se tem, pesquisar dentro, ó. Contém determinada palavra, contém determinada letra. Por exemplo, eu quero que somente apareçam itens que tenham a letra A no começo. Ele vai mostrar na tela só aqueles itens. Tá? Beleza? Deixa ele terminar de carregar aqui. Bom, o que mais? Lá no fundão tem uma perguntinha. É possível inserir áudio. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa ele terminar de carregar aqui. Acho que é o meu driver de vídeo proprietário que está dando pane aqui. A AMD é complicado. Áudio, ó. Quando clicado, ele vai tocar um som. Tem som aqui, um miau do gatinho, ó. Mas eu posso colocar uma trilha sonora, por exemplo, tá? Sons aqui. Vamos colocar uma música de fundo, né? Music loops. Ops. Ele não está aceitando localmente. Vamos pegar a versão online aqui nesse caso. Sons, né? Aqui tem um som já, deixa eu testar o que, que é o som do gatinho, né? Vamos colocar um som no palco aqui. Então, ó, repetições musicais, cave. Você pode usar esse som de cave para fazer a trilha sonora do teu jogo, ó. Vou colocar aqui. Quando o jogo começar, né? Ou seja, vai ficar tocando essa trilha sonora o jogo inteiro. Repita sempre. Toque o som até terminar. Ou seja, ele vai tocar toda uma musiquinha e depois ele vai repetir essa musiquinha, tá? Acabou a musiquinha, ele vai repetir e vai ficar tocando sempre o trilha sonora de fundo.
É possível internet?
Você pode pegar sprites da internet, colocar aqui, você pode pegar som, você pode criar, quem toca pode criar a trilha sonora dele. E ó, ele vai ficar tocando a trilha sonora até acabar. Você pode pegar a trilha sonora de outros jogos, né, que a gente faz muito isso, sprites de outros jogos, efeitos que a gente usa em outros jogos que você tenha lá. Tem vários que você pode usar aqui dentro sem problema, tá? E aí você pode ir gerando. Lembrando sempre de tomar cuidado com aquela questão de direitos autorais, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Se é software livre, normalmente está tudo liberado, né? Você pega lá e usa sem problema. Agora, se é software proprietário, aí você tem algumas restrições, tá? Que mais? Tinha uma pergunta aqui do lado. Ele gera num formato próprio do Scratch que roda em Java. Tem um scriptzinho que você pode colocar no teu site, por exemplo, para colocar o teu arquivo lá. Ou você pode usar o embed do site aqui e incorporar ele no teu site. Tá? Ele gera lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele mostra essa telinha do jogo que a gente estava vendo ali, aquele quadradinho, só aquele quadradinho dentro do teu site. Como um vídeo do YouTube. E aí é possível editar o tamanho, tudo. É possível colocar o full screen do lado para ele ficar a tela cheia. Tranquilo. Você gera o script no próprio site do Scratch. Olha, só se fosse, por exemplo, sem fechar o jogo, né? Você tem que conferir máquina por máquina. Ainda não existe a opção de banco de dados. É isso que você queria, né? Guardar tudo no banco de dados. Ainda não é possível. Tá? Mas nada impede de você usar algum outro esquema para poder fazer. Tem que dar uma pesquisadinha, eu nunca precisei fazer. Você sabe, a necessidade cria a ferramenta, né? Então a gente pode, é possível a gente fazer alguma coisa que armazene essa informação. mas eu não sei te dizer, tá? Por exemplo, uma coisa que, dá, que eu percebi é que ele guarda os jogos, por exemplo, se você fizer uma informação no jogo e você não pedir para apagar, toda vez aquela informação vai estar lá. Exato. Você pode guardar o histórico de todo mundo que jogou o jogo, por exemplo. É possível fazer isso. Tá? Ele guarda tudo que foi feito nele. Se você não programou para apagar aquilo, ele vai ficar guardado lá. Tá? Mesmo que não foi uma informação que você colocou ali. Exato. Ele vai estar sempre no histórico lá. Tá? O que mais? Não. Diga. Tem uma aqui, depois... Já ouvi falar de histórias dos meus instrutores lá, de aluno que fez o jogo dele. Que criou os jogos dele lá, fora da escola. Fora da escola. Saiu da escola e foi fazer em casa os joguinhos dele. E ele usou as opções online ali para aprender como é que fazia. Pegou o jogo de um outro, um jogo que tem lá pronto, feito em outro lugar do mundo. Porque assim, uma vantagem é o seguinte, eu fiz ele em português aqui. Tirando os textos que eu coloquei, a parte de programação traduz para qualquer idioma. Então, assim, a lógica por trás do jogo, qualquer um consegue aprender, tá? Duas ações simultâneas? Sim, você pode se programar para executar duas ações simultâneas. Por exemplo, eu tenho esse aqui que está uma bandeirinha verde executando esse efeito, tá? Se eu quiser, esse aqui está no palco, vocês podem observar que eu estou usando o palco para programar isso. Se eu quero colocar uma ação de início, para o gatinho, separada, que ele, fora do som, que não vai mexer com aquilo lá, eu coloco aqui uma outra ação para ele. Eu posso colocar vários objetos e cada um está fazendo uma coisa diferente na tela. Por exemplo, você vai ter os inimigos, vamos dizer assim, no jogo. Você fez um jogo de combate, vamos dizer assim. Dois personagens, um é o herói, o outro inimigo lá, que faz ações sozinho. Ele tem vida própria no jogo. Você pode fazer toda a ação dele própria e ele vai fazer a ação do teu personagem. Tá? Ele tem a, vamos dizer assim, a possibilidade de você criar por trás a inteligência artificial. Né? Ok? O que mais? Não? Então, tá bom. Pessoal, obrigado. Tá? Espero que deu para dar uma clareada o que é o Scratch. Se der tudo certo, procurem na sala Paulo Freire para sair um cartazinho lá da tal da oficina, tá? É ou amanhã ou na sexta, é num laboratório ou num ônibus, me parece, alguma coisa assim, que ele estava vendo para a gente colocar essa oficina e algumas horas daí, né? para aqueles que tiverem interesse em aprender a mexer na prática nele, tá? Beleza? Assim, aqueles que não pegaram meu e-mail, tá? É só me procurar ali no Twitter ou no Face ali, por Josemar do Nascimento, que não tem como errar não, tá?